Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Tag e mais um episódio do Tagueando pelo Mundo, hoje sobre o Canadá. Eu sou o Luiz Gonçalves e será que, por gentileza, você poderia curtir esse episódio, por favor?
Aqui é o Everton e como as drogas aí estão liberadas, isso nem Canadá mais.
Como é que é o negócio?
Eu sou o Renan e de quantos ursos já fugiram no Canadá?
Nossa, o urso lá tem até emprego. E hoje nós estamos aqui com o Gilberto Leti.
O inverno chegou e eu moro pra lá da muralha.
Olha só.
Cuidado com os dragão, hein?
Eu acho que tem bastante dragão aí mesmo.
É por isso que tá acabando os ursos, eles estão comendo todos.
E é isso aí, ouvinte, mais um episódio do PodTag chegando aí na sua timeline. E você sabe que esse episódio é trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora e apoiadora.
Impulso.
Olha só. Network. A Impulso recentemente fez um ano, fez uma festa muito bacana, uma meetup com gente do mundo inteiro, foi muito bacana, muito legal. E muitos projetos estão surgindo aí desde essa virada de chave. Então a Impulso está se transformando num ecossistema de tecnologia. Então hoje o destaque vai sobre as outras áreas da Impulso. Então eu tenho a Impulso.work, que é a consultoria e a elaboração, por assim dizer, de times remotos e atendimento a projetos remotos. Tem a Impulso Network, que é a comunidade que nos atende. Tem a Impulso Academy, que é de cursos. Enfim, tem muita coisa nova que está aparecendo. A Impulso Agile, que é a consultoria, é uma consultoria ágil como um todo e implementação dessa cultura nas empresas. Então eu convido você hoje a buscar todas as áreas que a Impulso pode ajudar na sua vida. Não só você, desenvolvedor, que já acompanha o PodTag há bastante tempo e conhece Impulso Network, mas você também que tem uma empresa aí e pode conhecer aquilo que a Impulso traz para você. Então acessa lá impulso.work e conheça todo o network que a Impulso oferece, todo o hall de tecnologia e serviços para potencializar os times de tecnologia das empresas. Acessa lá impulso.work. E para as novidades da Impulso.network, a comunidade da Impulso, ouve o áudio que a Maísa vai mandar para você.
Fala galera, aqui é a Maísa da Impulso e a novidade que eu quero trazer para vocês hoje é que nós abrimos as portas do nosso blog para qualquer Impulser que queira ser um colaborador. É isso mesmo, se você tem um texto bacana, tem uma experiência bacana, que quer compartilhar com a gente, você tem essa oportunidade agora de compartilhar em texto para todo o público do nosso blog. Então, se você se interessou por isso, pode consultar o nosso manual de redação do blog da Impulso lá no blog.impulso.network. Tem tudo explicadinho como é que você pode produzir o texto e postar o texto, e aí é só correr pro abraço. Compartilha com a gente esse teu texto, essa tua experiência e vamos virar um Impulser Blogger.
Você gosta desse podcast? Você gosta do Luiz? Eu sei que não muito, né, como todos. Você gosta do Everton? Isso eu sei que todo mundo gosta.
E eu?
Sabia que você pode apoiar esse projeto no PicPay?
PicPay!
Acesse agora mesmo picpay.me/podtag e apoie com qualquer valor, porque assim que você ajuda essa comunidade a ficar cada vez mais forte, melhorar a qualidade do podcast e sim ter uma gratificação para que a gente consiga investir mais tempo nesse projeto e trazer uma qualidade melhor ainda para você, ouvinte. E você, que maravilhosamente pode apoiar a gente com um dinheirinho no PicPay ou acessando o nosso Slack do PodTag ou a página no Facebook, seguindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, pode mandar pergunta, pode falar o que você quiser. É que o Luiz adora responder, até mesmo as críticas, graças a Deus, pros ouvintes não sou eu que respondo, senão seria meio grosso talvez, mas o Luiz é uma pessoa gente boa, então ele vai responder direito esse negócio. E você encontra todos os links no nosso site maravilhoso chamado podtag.com.br. na direitinha em cima lá tem lá Slack, feed RSS caso você tenha um cliente específico para ler, e obviamente tem mais uma novidade que a gente já tá anunciando faz tempo, que é a nossa newsletter. Basta você se inscrever e você vai ficar por dentro de várias novidades que a gente vai mandar, com links exclusivos, material resumido que a gente encontra e acha de extrema qualidade e faz um resumão para você ficar por dentro de tecnologias, novidades, o que acontece no mercado, sobretudo. A gente ainda tá preparando ela e, por favor, se inscreve, compartilha com os amigos e pede para todo mundo se inscrever. Que quanto mais inscrito tiver lá, aumenta essa comunidade, aumenta a questão de colaboração de todo mundo e a qualidade sobe cada dia mais.
O evento da semana é o Agilidade at Recife. O Agilidade em Recife é um evento anual sobre a adoção de métodos ágeis pela indústria de software nacional, reunindo sempre executivos, líderes, desenvolvedores, consultores, estudantes, pesquisadores, todo tipo de gente relacionado com métodos ágeis. Vai ser no dia 6 de dezembro no Hotel Grand Mercury, Recife. Boa viagem. Boa viagem, obrigado. Que fica na Avenida Boa Viagem, número 4070, em Recife.
Pra você que vai viajar pra Boa Viagem, Boa Viagem.
Entra lá no site e partiu comer pamonha. 2018.recife.com.br.
Ai, ai, o evento então vai ser no dia 6 do 12 no Grand Fred Mercury, Recife Boa Viagem, Avenida Boa Viagem 4070, partiu comer pamonha. E o podcast da semana, um podcast bastante conhecido aí, mas vale a recomendação, é o podcast GugaCast. O GugaCast, ele é um podcast onde o Guga Mafra, bastante conhecido aí, participou já de vários podcasts, bastante no Nerdcast, ele tem o podcast dele, onde ele convida sempre pessoas para fazer alguns joguinhos toda semana. É bem legal, é bem engraçado, é bem, bem humorado, e toda semana ele convida então uma pessoa para debater algum tema e ler e-mail de ouvinte, sempre de uma forma muito legal. Então fica a recomendação aí, vai conhecer lá o GugaCast, que é um podcast muito conhecido, é muita gente que ouve, conhece, comenta, então você vai conhecer outras pessoas também, e o pessoal sempre divulga ali, faz uma espécie de um jabá nos comentários aí, coloca outros podcasts relacionados, é realmente muito bacana e eu recomendo.
O GugaCast, ele tem um formato que é parecido até com o Eu Tava Lá, que você já recomendou aqui, né, que ele é um podcast baseado em histórias, né? Então eles, no começo, eles focavam muito em trazer convidados pra contar histórias, mas hoje em dia a maioria das histórias que eles trazem são de ouvintes, né? Então eles logo jogam temas pra galera, os ouvintes mandam histórias e eles leem no ar. Então é um programa bem interessante mesmo.
Esse
formato aqui tem uma interação, um engajamento da comunidade deles bem, bem interessante mesmo. Até hoje eu mandei história pra eles, mas eles nunca leram.
Fica aí a recomendação desse podcast aí, que é muito irado. E o hashtag Mulheres Podcasters da semana, nós estamos divulgando aí também, essa hashtag do Twitter sempre reúne vários podcasts formados e apresentados por mulheres, né? E hoje eu trago pra vocês a dica do Desqualificadas. É um podcast apresentado pela Central 3 Podcasts, onde a Beatriz Alves e a Camila Cabete, elas conversam sobre cultura pop, enfim, humor de uma forma geral. E é muito legal, é um podcast muito bacana. Sim, os temas são muito polêmicos, mas elas abordam de uma forma muito bacana, fluida, enfim. Você tem que ouvir pra ver que é um formato muito diferente do tradicional, é muito legal. Eles sempre convidam também, na medida do possível, outras pessoas. E é um podcast bastante novo. No momento de gravação dessa introdução, tá no episódio 19. E o tema dele é Querido, Não É Sobre Você. Então, vá lá ouvir e conhecer esse podcast, que é muito bacana.
Bacana, já assinei aqui.
É isso aí. E se você não quiser ouvir os recados, hashtag dos ouvintes dessa semana, você pode pular para
12 minutos e dois ursos muito loucos.
Hashtags dos ouvintes. Recebemos algumas mensagenzinhas essa semana aqui. Primeira veio do Leonardo Biscassi. Ele mandou: fala, pessoal. Fala, Leonardo, beleza? Falar é basicamente o que a gente faz no podcast, né? A gente fala. Apliquei um curso introdutório de Apache Spark no FSP de Barretos, e se alguém tiver interesse, pode ser que o material ajude iniciantes. Ele deixou o link do material dele no GitHub ali, a gente vai deixar nos links do post, né? Quem estiver precisando aí, é bem interessante. Recebemos também um comentário aqui do Clayson. Ele falou: eu não conhecia o PodTag, nem sei como podia não ter conhecido antes. Sensacional o podcast. Selecionei uns episódios pra ouvir nos voos e tô curtindo cada vez mais. Isso aí, cara. Valeu, aquele abraço. Ouvir podcasts em voos é uma coisa maravilhosa, e eu só espero que você não durma escutando a gente falar, né? Que é uma sensação um pouco esquisita. Recebemos aqui um comentário do Kevin Martin. Ele mandou pra gente: acabei de ouvir o último episódio de Vui, Vui JS. Foi ótimo, com ótimas pessoas. Trabalho com essa lindeza há um ano. Foi a melhor escolha que fiz. O episódio ficou muito legal mesmo, hein?
Foi um dos episódios recorde que a gente teve. Na verdade, foi o episódio recorde até agora. O pessoal gostou bastante, pessoal. Obrigado aí pelo feedback e pelo engajamento. Nós batemos o recorde de episódio mais ouvido no primeiro dia, pra vocês terem uma ideia.
Pois é, os números estavam...
literalmente voou.
Putz. Recebemos de um outro Kevin Breaker, que tá chegando no Natal e os Kevin do Esqueceram de Mim estão aparecendo, né?
Quebrou o laço.
Mandou pra gente ali: puta episódio, com pessoas maravilhosas. A comunidade é assim mesmo como falaram, é uma maravilha e totalmente inclusiva. É muito amor por um ecossistema / comunidade só. Recebemos também um comentário aqui do Brandon Rodrigues. Ele mandou: mano, que top seu site. Aí ele tá, acho que, direcionando pro Luiz, né? Principalmente, o nosso engenheiro de software sênior.
O comentário tá lá no post mesmo. Não foi pra mim, foi pra nós. Seu site.
Que legal. Duas palavras pra te dizer: parabéns. Eu também tenho duas palavras pra você, cara: obrigado.
Valeu. Boa viagem.
O site ficou top mesmo. A gente achou um bugzinho ou dois ali, mas tá bem interessante mesmo.
Falta só agora fazer envio GS.
Pois é, fazer o site, né? O Michelon Souza mandou pra gente também: podcasts do caralho, muito foda. Parabéns. Porra, ele tá empolgado, hein?
Empolgadaço.
comentário muito do caralho, muito foda e obrigado, Michelão.
É isso aí.
E uma coisa interessante também, o Bora Marcar, o podcast, ele recomendou a gente, recomendou o Podtag, né, no último episódio delas. Então, valeu, muito obrigado pela recomendação. A gente fica muito feliz aí de criar esse engajamento, né, e poder ter essa interação aí com vocês.
Muito legal. E as meninas do podcast Bora Marcar aí sempre acompanham o Podtag, sempre comentam comigo ali no... Tem um grupo no Telegram, se você é ouvinte de podcast e quiser entrar nesse grupo, já vou avisando, o pessoal fala pra caramba, não para aquele grupo nem de madrugada, mas se você quiser entrar, me deixa um comentário aqui que eu mando o link pra você entrar nesse grupo no Telegram.
E a gente podia chamá-las pra gravar um dia com a gente, né? Então, bora marcar.
É, isso aí, bora marcar. Esse encontro você não pode adiar! Pra quem ouviu o podcast sabe que essa é a...
E temos aqui uns fast tags da semana, que são aqueles, né, momentos que a gente só dá um alô, só dá um hello world ali pra quem... Aquela levantada de sobrancelha digital. Então, uma levantada de sobrancelha digital aqui pra Mari Farias, que elogiou a capa do episódio, acreditou, né?
Deve ser do VGS, né?
A única capa que não fui eu que fiz foi a única que foi elogiada. Bacana!
Esse daí foi um perfil fake que o Renanzinho criou, só pra te zoar.
Deve ser.
Mas olha essa parte, obrigado de volta, Mari. Ficou interessante mesmo, ficou muito legal. E também um alô pro Rafael Aquino, pro Wallace Farias, pro Marcos Amaral e pro Alexandre Lara. Aquele abraço.
É isso aí, ouvinte. Se você quiser mandar o seu feedback, não esqueça, você ou comenta lá no Castbox ou manda um e-mail para contato@podtag ou comenta no site. E esse episódio aí sobre o Canadá tá iradaço aí. Cara, o Gilberto é um cara muito gente boa, você vai ver, o cara tem muito conhecimento e o cara é muito engraçado. E se você quiser ouvir mais sobre outros países, não esquece também de pedir lá no nosso site, clica no botão envia a sua sugestão e manda aí qual país você quer ouvir, que a gente vai tentar encontrar um desenvolvedor, um designer, enfim, alguém de tecnologia nesse país pra contar a experiência e quem sabe virem um novo host como o Everton aí tá agora conosco aí. Vamos pra esse episódio porque tá maneiraço. Antes da gente começar, queria agradecer você, Gilberto, aí pela sua disponibilidade em participar do nosso episódio. Esse episódio, especificamente, muita gente estava pedindo, é muito bacana, muita gente quer ir pro Canadá. Então, pô, brigadão mesmo aí por querer ajudar. E antes da gente começar a conversar e debater a pauta ali, queria que você se apresentasse aí, contasse um pouquinho da tua história, o que você está trabalhando, enfim.
Então, cara, meu nome, como você já disse, Gilberto. Vim aqui pro Canadá não faz muito tempo, então espero que eu possa passar o máximo de coisa possível desse pouco tempo que eu tenho aqui, mas que seja válido para quem está procurando alguma coisa fora do país. Eu sempre trabalhei com Java, desde o começo, desde que eu saí da faculdade, quase 10 anos aí, talvez um pouco mais. Atualmente, continuo trabalhando com Java.
Eu sinto muito por você.
Falou, cara do PHP, né?
Então, vamos dizer que no Brasil, vamos falar dos últimos 5 anos aí, que foi quando eu entrei na Wipro, trabalhar praticamente junto com o Everton, mas em times diferentes. E na Wipro eu trabalhei dentro da Mastercard o tempo inteiro. Então, eu comecei lá como programador também, desenvolvedor Java também. Só que lá a gente fazia o full stack, né? Desenvolver desde do back-end até o front-end, passar por banco de dados, fazia tudo. E geralmente no Brasil é assim, né? A gente não tem muita divisória do que você vai fazer desde que você faça tudo. Tinha até empresas que eu passei que eu tinha que testar também, fazer planilha de teste, mandar teste para o usuário. Então, o Brasil, ele é muito repleto de pessoas que sabem trabalhar muito bem com todo o ciclo de um projeto. Aí eu acabei pegando muita experiência de front-end, a gente trabalhava muito com Angular na Mastercard. Nos últimos 3 anos, dos 5 que eu fiquei lá, a gente fez uma migração de um sistema inteiro, tanto front-end quanto back-end, para Java 8 e para Angular, acho que era o JS, né, a primeira versão dele. Quando eu saí da Wipro / Mastercard, a gente estava migrando para o Angular 4. Então, vamos dizer que toda a experiência que eu tenho é referente a desenvolvimento de Java e tudo que engloba a parte de Java, né? Isso é um pouco do que aconteceu nos últimos 5 anos, mas também é um pouco do que me proporcionou ter a chance de vir para o Canadá. Então, pulando um pouquinho aqui, para falar um pouco como que você poderia se preparar para conseguir uma vaga no Canadá, eu acho que o mais importante é você ter conhecimentos sólidos, mesmo que você conheça pouca coisa. Então, eles precisam... Aqui tem-se muita vaga na nossa área. Muitas empresas estão procurando. Se você for para Toronto, por exemplo, e olhar o mercado de informática lá, você vai ver que entre Toronto... Tem uma cidadezinha perto de Toronto, chama Waterloo. Waterloo é praticamente uma cidade irmã de Kitchener, que são cidades gêmeas, né, eles chamam. Entre essas duas cidades e Toronto, você vai encontrar 15 mil empresas de TI.
Caraca.
Então, Toronto se é foda, porque Toronto, ele virou mais ou menos o Vale do Silício canadense, certo? Todas as empresas de TI estão lá, então você vai ter muita empresa de TI em Mississauga, que é vizinha de Toronto. Você vai ter muita empresa em Kitchener, Waterloo, porque eles têm uma universidade muito forte na nossa área. Então, são 15 mil empresas de TI, tem cerca de 2.500 startups, então já pula aí para 17.500 empresas. E se você for somando mais empresas, microempresas pequenininhas, né, você consegue aumentar esse número. Então, eu posso até passar o link da matéria depois, vocês colocam no site lá, porque é uma matéria bem interessante.
Sim, o link vai estar aqui na descrição.
É, como eu tava dizendo, né, para você ter procurar uma vaga no Canadá, então é importante que você tenha conhecimentos sólidos, tá? Eles vão exigir bastante que o pouco que você conheça bem. Isso que eu percebi, né? Quando eu fui fazer as entrevistas. Uma coisa que é legal dizer sobre as entrevistas é o seguinte, você pode ficar frustrado. Se você for no LinkedIn hoje tentar mandar currículo para, sei lá, 80 empresas, possivelmente você não vai receber resposta de nenhuma. E isso é porque aqui no Canadá, o sistema de imigração, ele é muito complicado. Ele é simples, mas ao mesmo tempo você tem muitas formas de vir. Então, se você tá desesperado para sair do país e quer sair rápido, você tem que ter um pouco de paciência e trabalhar a tua ansiedade aí. Senão você vai se frustrar e vai acabar até desistindo, né, cara? Tem muita gente que desiste pela dificuldade que tem. Então, eu costumo dizer que eu tive muita sorte. Em agosto de 2017... eu e minha esposa, a gente tava conversando bastante sobre mudar de país. Eu tinha uma proposta da Holanda. E aí, a gente conversando, mas as crianças não vão aprender inglês desde o começo. Não vai ser a língua mãe delas, né? Vamos dizer assim, na escola, no meio social, tudo isso. E aí, eu desisti dessa vaga da Holanda. E eu e minha esposa decidimos que a gente viria pro Canadá. E aí, depois de um ano, em agosto desse ano, eu cheguei aqui. Então, eu acho que foi uma série de coincidências. Que foram alegres, no meu caso, mas que podem funcionar para qualquer pessoa. Então, é só você ter o meio certo de você procurar como que você vai conseguir uma vaga no Canadá.
Mas quando você estava com essas duas oportunidades aí, você estava em qual nível de senioridade? Você sênior ou estava no pleno? Como que foi?
Então, eu vim como sênior, desenvolvedor sênior Java, né? Então é um pouco mais fácil de você achar vaga aqui. Não que não tenha vaga. Tem muita gente, por exemplo, que entrou na mesma empresa que eu, que eles vieram como intercâmbio. No Brasil, eu não sei se as universidades estão fazendo isso, mas aqui é bem comum. A pessoa sai da universidade dela, do país que ela tá. Por exemplo, tem um rapaz que é de Toronto, que ele tá na universidade em Toronto, mas ele parou a universidade, eles param por um ano. Eles fazem o estágio, né, na empresa que eu tô trabalhando, e aí depois de um ano eles voltam para a universidade e continuam até eles terminarem o curso deles. No Brasil eu não sei se tem alguma universidade que faça isso, então se você tiver a chance de vir para cá para trabalhar por um ano, mesmo que seja para voltar para o Brasil e estudar, isso é muito importante. Porque o sistema de imigração canadense, ele preza muito quem já esteve aqui. Então, se você for lá no sistema de imigração canadense, você vai ver, o site deles tem tudo. Vai encontrar todas as informações que você precisa lá. Só que são informações muito confusas e desencontradas. Então, você tem que praticamente fazer um mestrado ali no site. Você vai lá, fica entra em todos os links. E aí você vai montando mais ou menos o que você consegue atingir do teu conhecimento atual. Eu não sei se vocês conhecem um pouco do sistema de imigração. Eu posso falar um pouco dele aqui, que eu acho que pode ajudar um pouco.
Sim, é bacana. Pode comentar aí, que é dúvida de muito ouvinte aí, como que funciona esse processo.
Eu sei que tem o sistema de pontos aí e tal, né? Eu sei que tem a questão de você ter família ou não, de você ter filhos ou não, né? Então é...
Tem toda uma gamification aí.
É, né? Todo gamificado o sistema.
Se você já matou um urso antes de ir pro Canadá, você já tem passaporte, né? Já tem visto de entrada, casa.
É, vamos dizer que teu level aumenta, né?
Falou, por favor, já ganhou 40 pontos. Sabe aquelas plaquinhas assim? Um café custa R$5, um café, por favor, custa R$2,50. Então, é ideia canadense.
Olha, cara, é uma verdade. Pode ser usado no Brasil também. Ah. Se vocês quiserem.
Aqui não dá certo, não.
Aqui o pessoal ia colocar som do WhatsApp falando por favor.
Por favor é o caracoles, né? Cara, o sistema canadense de imigração, ele funciona assim. Ele é todo baseado por pontos. E você tem... Eu vou falar sobre o que eu vim e o que a empresa que eu vim estava fazendo com as pessoas. Porque é o seguinte, o sistema... Você consegue vir por mais de 80 formas pro Canadá.
Caraca.
De imigrar mesmo. Imigrar. Então, seja elas parte de estudo, seja elas parte de work permit, seja elas com a família, seja elas sem a família. Então, você tem 80 formas de vir, no mínimo, tá? Pode ser que você tenha mais até. O sistema que eu vim, ele é o provincial. Então, cada província tem o seu sistema. Eu vou falar sobre a província de Manitoba, ou mundialmente conhecida como Mundo das...
Manitobas.
Muitas bundas.
Oh, parece o paraíso.
Ué, tem pra todo gosto. Aí, seguinte, eu vim pelo provincial. O provincial de Manitoba, você tem dois, tem mais de dois, né, que eu sei. Mas o principal deles é o Skilled Worker, que é quem tem skill de trabalho que eles estão precisando. No caso, TI para todas as províncias. Eu acho que até, se eu não me engano, até para as províncias que são mais focadas na área portuária, você tem vaga. Eles dão algumas, vamos dizer assim, maneiradas na restrição para trazer as pessoas. Né? Então aí eu vim para esse processo, o MPNP, mas eles também têm o MPNP Express Entry, que é um outro sistema, que é um sistema mais rápido, mas que é menos utilizado pela província. A província geralmente manda pelo Essential Express Entry, e é um processo um pouco mais lento. Então todo o processo de imigração, da minha imigração, demorou 6 meses. Em janeiro eu recebi a proposta da empresa, e em agosto eu cheguei aqui.
Ah, legal, demorou. Também, eu não sabia que era tão demorado, parecido com o sistema americano, então.
Isso, se você vier pelo provincial, ele é um pouco mais demorado, mas também tem um sistema que é o GTS, né, que é o Global Talent.
É, parecido aqui no Brasil, que o RH demora 6 meses pra responder. Segunda, terça, a gente responde, mas não respondeu qual terça, né?
Não responde na sexta porque ele já se senta no final de semana, né? Então tem o GTS também, que é um sistema que é muito mais rápido. Você vai receber uma LMA do governo. A empresa, né, tem que solicitar uma LMA, que é a Labor Market... Labor Market... Alguma coisa, cara. Eu não lembro agora o resto. Mas se vocês procurarem no site lá, vocês acham fácil. A empresa tem que solicitar isso pro governo. O governo fala, não, realmente estamos precisando dessa pessoa porque ela tem as skills necessárias para ajudar economicamente o país. E aí eles entregam essa LMA pra empresa. A empresa manda para você e aí você começa o processo já de pegar o visto de trabalho. E aí você pega o visto de trabalho e já vem pro Canadá. Esse processo aí demora de 2 a 3 meses. Tá? Depende da sorte que você der. Inclusive, o meu processo provincial demorou 6 meses porque eu tive muita sorte. Tá? Ele pode demorar um pouco mais também. Eu acabei tendo, vamos dizer assim, tendo sorte das análises que foram feitas nos meus processos serem mais rápidas. Agora tem um pessoal vindo que tem demorado 7, 8 meses. Mas, assim, vamos pôr aí pra você não ficar triste. Pensa que vai demorar 1 ano.
Verdade, se for mais rápido, você fica feliz, né?
Exato.
Caraca.
É aquela formulinha.
E me diz uma coisa, pelo fato de você ser casado, ter duas filhas e tal, como que funciona, qual foi a problemática, ou positiva ou negativa, do processo do visto pra elas daí?
Então, cara, isso é muito bom, porque a minha esposa, a partir do momento que eu já submeti o meu perfil, tudo da minha família vai junto. Então vai, todos os documentos que eu precisava entregar meus eram replicados para minha esposa, e da minha filha, das minhas filhas eram alguns, né? Não eram todos, mas também tinha alguns documentos, certidão de nascimento, tal, essas coisas. O mais importante, no sistema provincial, tudo precisa ser traduzido. Já no GTS, tiveram pessoas que traduziram tudo, tiveram pessoas que não traduziram nada. Inclusive, isso é uma coisa aqui do Canadá, tá? Ou pelo menos de Manitoba, que de Winnipeg, que é a cidade. O padrão é não ter padrão. Então, tem muitos casos que se você chega no estabelecimento, por exemplo, você vai assinar teu celular, você vai contratar um plano de celular lá, tá? E aí, na mesma loja, se você for com um atendente, ele vai te pedir o work permit, ele vai te pedir o SIN number, que é o CPF canadense, e ele vai te pedir o comprovante de endereço. Aí você sai daquela loja, você dá uma volta na quadra, volta naquela loja, se você for atendido por outra pessoa, ela vai te pedir o work permit, e vai fazer o mesmo plano.
Você falou que parece o Brasil, então.
É porque aqui, o que dizem é que as leis mudam muito rápido, então as pessoas não conseguem se manter atualizadas, né? Principalmente nessas coisas de requerimento de documento, essas coisas. Todo mundo que eu conheço, né, que está aqui, tem passado por esse por essa situação. Então, contar um pouquinho, antes de continuar a história, contar um pouquinho, porque eu vim num sistema provincial com a minha família, só que como a empresa que eu vim pra cá, ela tava contratando muitas pessoas, então ela acabou contratando 100 brasileiros, 100 ou 110.
Caraca!
Caraca, que bacana!
É, então ela fez uma feira, inclusive, no Brasil, junto com a Van Hack. Não sei se vocês conhecem a Van Hack.
Sim, sim.
Eles fizeram uma feira. É, na verdade, sim. Logo que eu fui contatado pela Van Hack e eu fiz todo o processo de entrevistas com a Skip the Dishes, né, que é a empresa que eu vim, a Van Hack ela parou de chamar as pessoas e ela fez uma feira pra contratar uma galera. E aí nessa feira eles contrataram mais de 80 pessoas. E aí recentemente teve outra feira que foi em São Paulo também, as duas feiras foram em São Paulo. Dessa vez a Van Hack chamou mais duas ou três empresas canadenses e elas também contrataram. Então tem gente vindo pra uma empresa chamada Bold aqui em Winnipeg, tem gente vindo, mais pessoas vindo pra Skip the Dishes. Né? Então eu acho que isso vai se tornar algo mais comum, porque pra eles é mais fácil. Como eles precisam de muita gente, então eles vão, a Van Hack principalmente, eu acho que eles vão continuar fazendo essas feiras e vão contratar mais pessoas. Então o pessoal ficar antenado nessas coisas aí é importante. Então o processo provincial, ele vai fazer tudo pra você já com toda a tua família. Só que não necessariamente eu precisaria ter vindo com toda a minha família de uma vez. No caso eu vim porque era mais fácil pra mim, era a gente já ia ficar 15 dias aqui procurando casa e tal. Eu falei pra minha esposa, ó, eu acho que é mais importante a gente já ir de uma vez, todo mundo, porque assim eu não tenho que ficar me preocupando, por exemplo, pô, vou pegar uma casa onde? Aí vocês vão ver a casa depois, vão achar uma porcaria e eu vou ser o culpado.
Ah, boa tática, não pode reclamar depois, né?
Exatamente.
Pois é, foi você que escolheu.
Eu não quero me responsabilizar por isso.
O Everton não pensou nisso não, hein?
Eu não pensei nisso não, é verdade.
Mas o Everton não tem família, né?
O Everton fugiu, cara. Deixou a família no Brasil e fugiu pra Nova York, tem que falar essa verdade.
Ô, oh, fiquei magoado aqui, cara. Não tenho família.
Acho que o nome dele nem é Everton, né, cara? Bom, você comentou aí da família, né? Como é que foi o processo de documentação pra tua família daí? Foi tranquilo também, assim, depois que já tava tudo certo, a tua documentação do restante foi aprovado, tranquilo? Ou teve algum empecilho, algum processo adicional que você teve que passar?
Então, na verdade, você manda tudo junto, né? A tua documentação, a documentação da tua família, a documentação dos teus filhos, se você tiver filho, vai tudo de uma vez. Então, se der algum problema, vai dar problema pra todo mundo.
Que motivador.
Já recusado em lote, já.
Não, na verdade eles não recusam, tá? É bem difícil. Das 100 pessoas que vieram, ninguém foi recusado. O que acontece é que eles pedem documentos a mais. Então, no meu caso, todos os pontos, né, que eu tive que entregar documento, eu tive que entregar alguma coisa a mais. Ou era porque eu tinha viajado para outro país e aí eles viram que o meu passaporte estava registrado com entrada nos Estados Unidos, estava registrado com entrada no, sei lá, no Chile, e aí eles pediram um comprovante que eu tinha ido para lá, que era simplesmente um documento deles mesmo, que eles chamam lá os forms deles, que é IMM alguma coisa, e esse form preenchido com a data que eu fui, a data que eu voltei, quando que eu fui e o que eu fui fazer, se era business, turismo.
Turismo. Oh, o cara já perdeu o sotaque brasileiro já.
Não. Eu só falo português aqui.
E eu fiquei imaginando o cara da imigração olhando o seu passaporte falando, ah, então a belezinha veio pros Estados Unidos e não veio pra cá, né? Por quê?
Poderia me dizer, por favor, o porquê você não veio pra cá?
Não, o mais legal é que eu fui pelos Estados Unidos para o Canadá, né? Inclusive, isso é uma coisa bem legal, porque é muito mais barato você viajar com escala nos Estados Unidos do que com escala no Canadá. Então, às vezes, compensa você tirar o visto. Se você não tem o visto americano, compensa você tirar o visto americano pra vir pro Canadá. Porque tem duas coisas boas. Uma que você pode passear nos Estados Unidos depois, e outra que as passagens são mais baratas.
Ah, interessante.
É, no meu caso, deu pra pagar o visto, com a diferença, né, de preço de passagem, deu pra pagar o visto e ainda sobrou uma grana que eu comprei uma mala a mais pra trazer tranqueira.
Cara, já levou feijão e arroz na mala já.
Cara, tem tudo aqui.
Tem?
Foi até bom você falar isso, porque tem tudo que você precisa tem aqui, você consegue achar tapioca, assim, tudo bem que não é igual do Brasil, né? Tem, tipo, uma tapioca que você tem, sei lá, tem gente que gosta de tapioca. Não vai ser igual do Brasil, mas vai ser uma tapioca que você consegue, aquela desidratada lá, sei lá, um negocinho. E aí você tem que hidratar a tapioca e fazer a tapioca do jeito que você gosta. Mas eu tô falando da tapioca porque não é um negócio comum.
Sim, sim.
Nem no Brasil. Quer dizer, é comum no Brasil, mas não é comum em todo o Brasil. Todo mundo come, mas...
Ó, cara, que vontade de comer a tapioca agora.
Isso, é bem isso, entendeu? Tipo, coxinha.
Não, coxinha faz parte do dia a dia.
Coxinha tem que ter, cara, coxinha tem
Parou.
Que ter.
Parou.
Coxinha não tem, cara, você vai ter que fazer.
Porra.
Inclusive, esses dias eu fui explicar pra um canadense que era uma coxinha, cara, e eu vi que meu inglês é uma bosta, porque eu não consegui explicar pra ele.
Coxinha não tem como explicar, cara, você tem que dar uma pro cara comer.
Exatamente, eu peguei o celular e mostrei uma foto, isso aqui é uma coxinha. Aí ele, ah, ok.
Ah, ok.
Continuou na mesma merda, tá ligado?
Mas então tem oportunidade pra abrir uma fábrica de coxinha aí no Canadá, cara? Porque depois que eles descobrirem, eles não vão conseguir ficar sem.
Cara, mas eu tenho um colega meu que ele mora no Canadá, ele era corretor de seguros aqui, e ele foi pro Canadá pra vender pão de queijo.
Caralho.
Ô, louco.
Na cidade, eu não lembro de cabeça qual a cidade onde ele mora, mas não tinha loja de pão de queijo. Loja não, né? Não tinha casa do pão de queijo, assim. E ele tá lá, felizão, e abandonou a corretora aqui e foi trabalhar com isso lá, cara.
Eles chamam aqui de cheese ball.
Ó, bacana que ele nem precisa gastar com congelador, né?
É verdade.
Mas é muito frio mesmo, cara. O Canadá é esse frio todo que as pessoas...
Olha, cara, eu estou aqui apenas 3 meses, tá? Talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar disso ainda. Porém, eu estou numa das cidades mais frias do mundo. Se você pegar a lista de cidades com mais de 500 mil habitantes, que são as mais frias do planeta, o Winnipeg está entre elas, certo? Hoje, por exemplo, acho que tá menos 12.
Caraca, aqui tá 7 graus agora.
Deixa eu dar um refresh aqui. Eu vou dar um refresh aqui. Ó, menos 13. E a sensação térmica lá fora está menos 21.
Puta, caraca, que pariu.
Caraca. Isso que o inverno nem começou direito ainda, né?
É, não, ainda não. Agora é outono, né?
Porra, estragou a piada do cara no começo do episódio.
Mas aqui no Canadá sempre é inverno.
Aqui em Curitiba tá um friozinho aqui, um ventinho gelado, e tá 20 graus, cara. E as pessoas falam que Curitiba é uma cidade fria. Porra.
Eu morei em Curitiba 10 anos, né? Então, eu sou de São Paulo, aí eu me mudei pra Curitiba. Cara, eu sentia muito frio no primeiro ano que eu fui, depois disso não. Mas minha mãe, todo ano que ela ia pra Curitiba, toda a ida pra Curitiba, ela ficava, ai, que cidade fria, ai, que cidade fria. E essa é a voz da minha mãe mesmo, tá?
Melhor imitação possível, cara.
Tomara que ela não ouça esse podcast.
Abraço, abraço, mãe do Gilberto.
Um abraço pra mãe do Gilberto.
Não gostava muito do frio, mas depois ela se acostumou. Eu de camiseta e ela com 3 blusas. Mas tranquilo. Então é mais ou menos como eu me sinto aqui, porque eu vejo as pessoas andando de canela de fora no menos 21, cara, e eu tô, sei lá, parecendo um esquimó cheio de blusa.
E as crianças estão curtindo?
As crianças estão curtindo bastante, principalmente minha filha mais velha. Minha filha mais velha tá indo pra escola, a mais nova ainda não. Então a mais velha tá... Quer voltar pro Brasil? Não. Não quero voltar pro Brasil, não. Então, a adaptação de criança é muito rápida. Assim, o que você tem que se preocupar mais é preparar elas, porque elas não vão entender muito bem que elas estão vindo pra um país e que elas não vão voltar pra casa dela. Então, quem tiver filho, vamos dizer que não é uma preocupação tão grande. Talvez pra filhos mais velhos, né? Tô falando de filhos mais novos. A adaptação de criança é muito rápida. É um negócio que vocês... E você vai ver que elas... Minha filha ontem, por exemplo, ela tava falando inglês aqui na mesa, né? Brincando de escolinha, ela falando em inglês. Come to the office, please, come to the office. Que é tipo o que ela ouve no radinho da escola, né? E é bem legal, cara, porque eles aprendem muito rápido.
É, criança aprende muito rápido mesmo, né, cara?
Tua filha tá o tempo todo ouvindo que é pra ela ir na diretoria, como é que é?
Praticamente, eu tenho que perguntar pra ela, né, cara? Tenho que perguntar pra ela, o que tá acontecendo, filha? O que tá acontecendo?
O cara, que bonitinho, minha filha tá falando em... Opa, pera.
Pera, opa, não, não, não. Mas eles aprendem bem rápido, cara, então é bem tranquilo.
Mas, fora a questão de frio e a questão até de idioma aí, que mais que você sentiu assim, tipo, nossa, é muito diferente do Brasil. Isso aqui no Canadá, cara, é absurda a diferença. Você tem mais alguma coisa assim que você acha que é bacana, que a pessoa que for ir pro Canadá agora já vai se preparando pra enfrentar, ou de resto, assim, é tranquilo?
Cara, só deixa eu interromper, eu imaginei a pessoa entrando no freezer.
Ah, deixa eu ir pra minha casa hoje, né? Eu estou voltando para casa, a pessoa entra dentro do piso.
Experiência com frigorífico será um diferencial.
É. Eu acho que isso é muito relativo de cada um, assim. Por exemplo, eu não tive nenhuma dificuldade que eu falei assim, porra, isso aqui é um lixo. E também não teve nada assim que eu falei, nossa, isso aqui é animal. Mas eu também não precisei, por exemplo, ir no médico ainda. Não sei te dizer se é uma diferença muito absurda do Brasil. Porém, como eu disse, né, vieram 100 famílias junto com a gente. Então a gente tem o grupo de WhatsApp lá da galera que veio. E você vai vendo os relatos das pessoas, né? Teve gente que precisou ir no médico, que foi super bem atendido, que foi uma experiência, assim, como se fosse os médicos mais caros do Brasil. E a pessoa teve tudo isso de graça, não pagou nada. E teve também quem ficou esperando 9 horas na fila para ser atendido, porque não era um caso de emergência. Então, como eu disse, algumas coisas a gente tem que viver por nós mesmos, né? Pra gente saber o que é bom e o que não é. Uma coisa que eu posso dizer é que a burocracia aqui, ela é muito rápida, cara. Então, eu cheguei aqui em agosto. No dia seguinte que eu tinha chego, eu já tinha todos os documentos prontos. Tava tudo pronto. Eu já podia ir no médico, já tinha o meu CPF canadense, né? Então, a vida aqui, ela é muito rápida. Você consegue acertar as coisas muito fácil. E tudo com base no teu work permit, né? Então minha filha, por exemplo, eu tinha que matricular ela na escola e eu tive que achar uma casa e as escolas aqui, elas são por região, né? Então se você pegar a casa onde você tá, você é atendido por, sei lá, 3 escolas, sendo que uma delas é obrigada a te aceitar e algumas, as outras, elas podem te aceitar desde que elas tenham vaga na área. O sistema de ensino aqui, ele é bem versátil, assim. Então você tem o francês, pelo menos na cidade que eu tô, tá? Não são todas que são assim, mas a cidade que eu tô, assim. Você tem o francês, você tem o inglês. O teu filho, ele vai ter, se você for pro francês, imersão francesa, ele vai ter francês todas as aulas, menos uma aula de artes que vai ser em inglês. Toda a educação dele vai ser em francês. Se você colocar no English Immersion, toda a educação dele vai ser em inglês. E aí ele tem o francês como segunda língua, né? Que são as aulas de francês que eles têm, por exemplo, música ou uma aula de leitura. Então essas coisas. E toda a escola aqui em Winnipeg tem essas duas linhas. E mesmo assim, dentro de Winnipeg, Winnipeg é dividido em cinco ou seis áreas, grandes áreas. E aí cada área tem o seu sistema de ensino que todas as escolas daquela área têm que seguir. Então, no caso, eu vim morar pro sul da cidade, e aí eu precisava ir na divisão sul lá da cidade, matricular minha filha. E aí eu fui lá, fechei o contrato de aluguel da casa, e fui lá fazer a inscrição. E aí demorou, sei lá, marquei um horário com a moça lá, 11 horas da manhã, 11h15 eu saí com ela matriculada.
Caraca!
Cara, é muito rápido. Tudo é muito rápido, tudo é muito ágil. Então, é, isso é foda.
Como você foi com a família, tem uma dúvida pessoal aí. Como é que foi a adaptação dos filhos, ok? A sua adaptação, a princípio, ok, até onde você foi? E a da esposa, como é que tá?
Essa daí é o problema, cara.
Não, cara, minha esposa, assim, ela veio com... Eu acho que quando você quer se mudar de um país, você tem que vir com a cabeça aberta, certo? Não vai ser tudo que você vai amar e não vai ser tudo que você vai... Que você não, tipo, vai odiar, entendeu? Vai ter umas coisas ali que você fala, pô, isso aqui era melhor até em Curitiba do que aqui em Winnipeg. Mas você tem que vir com a cabeça aberta. Você ganhou, sei lá, a oportunidade de aprender o inglês, oportunidade de ver seus filhos crescerem falando inglês. Então, tem que pôr tudo isso na balança. Mas a minha esposa, ela veio com uma cabeça bem tranquila, assim, a respeito de, cara, eu estou abrindo mão de várias coisas, mas eu também vou ganhar muita coisa em troca. Então, pra ela, tem sido fácil. Não vou dizer que tem sido super fácil, porque ela tem um pouco da barreira da língua,
uhum,
né, que minha esposa não falava inglês fluente. Mas aqui, cara, é tão... A gente, por exemplo, fomos abrir conta no banco. A gente foi com um brasileiro. E eu fiz questão de ir com um brasileiro pra ela poder entender o processo que estava acontecendo. Então, tudo aqui que você precisa fazer com um brasileiro, você consegue.
Ah, que massa.
Se você for comprar carro, tem vendedor brasileiro.
Ah, não, daí é perigoso, cara. Daí não dá.
Não, foge desses caras aí, cara. Foge desses caras aí que é treta.
Eu tenho conhecimento sobre esse ramo e é perigoso.
Gilberto, deixa eu te perguntar um negócio. Voltando um pouco na pauta, você falou sobre acesso à saúde aí e tal, né, que é gratuito. Mas como que funciona isso com a questão de imposto? Porque eu sei que eu vi casos de pessoas que foram pro Canadá também, né, que pra ter acesso ao sistema de saúde, você no começo, segundo o relato deles, pagava bastante mais imposto, porque as pessoas que vivem aí a vida inteira estão pagando imposto a vida inteira, né, então pra elas é justo você ter acesso gratuito, mas pra quem acabou de vir, acaba meio desbalanceado. Como funciona a questão do imposto pra quem acabou de se mudar pra aí?
Então, na verdade, eu não percebi, não vi nenhuma diferença pra quantidade de imposto que eu pago, pra quantidade de imposto que é pago por um canadense. Se você for no Google aí rapidinho e pesquisar calculadora de taxa canadense. Principalmente se você pôr Manitoba, ele já vai trazer de Manitoba pra você. Você consegue pôr lá e o que você colocar lá vai bater com o que a empresa tá descontando. Eu não tive nenhuma surpresa. O que eles estão fazendo agora é assim, você só consegue, eu acho que todas as províncias já estão assim, tá? Manitoba foi a última a modificar isso um pouquinho antes de eu vir pra cá, foi mais ou menos em julho, eles mudaram. Você só consegue ter o plano de saúde canadense, né, o health card canadense, se você tiver com o visto de trabalho. Se você tiver com o visto de estudo, você tem que pagar.
Porra, coitada, galera.
É, não é um valor astronômico, mas é um valor que você tem que pagar. Eu não sei te precisar quanto que é, então não vou falar aqui pra não aparecer mentira. Quem é de estudo vai ter que pagar, quem tá vindo com work permit vai pagar através de impostos. E os impostos que eu, pelo que eu vi na calculadora lá, eles estão batendo exatamente com os impostos que eu esperava pagar aqui. Tem algumas jogadinhas de imposto, igual no Brasil, né? Então você tem subsídio do governo se você tiver filhos, você tem subsídio do governo para, inclusive se você, por exemplo, pôr o seu filho numa daycare. O governo dá um subsídio para daycare, só que você tem que se cadastrar num sistema deles lá e você vai receber isso. Então o governo ele te dá tudo que você precisa. As mesmas coisas que um cidadão tem, mesmo você com um work permit, você vai ter. Só que tem as diferenças do tipo, para quem tem permanent residence, eles provavelmente vão, se você for comprar uma casa, por exemplo, você vai ter um desconto na taxa, porque eles sabem que você vai estar aqui no Canadá o resto da sua vida. Mas eu sei de pessoas que compraram casa e eles têm o visto de trabalho de 2 anos. Então eles têm um financiamento de, sei lá, 15 anos, mas eles têm um visto de trabalho de 2 anos.
E você sabe como que é o processo para quem quer abrir empresa aí? Ou...
Eu não sei como que é o processo para abrir empresa aqui, cara. É algo muito nebuloso para mim ainda. Não tenho nem ideia, mas eu sei que é bem rápido. Tipo, é bem fácil você abrir empresa.
Entrando um pouquinho agora na parte de tecnologia, como que tá o mercado aí, o que que tá sendo mais utilizado, o que que tem mais demanda, que tipo de nível que tá sendo exigido, sênior, pleno, como que tá olhando para desenvolvimento, tecnologia, engenharia, o que que o Canadá tá precisando, e se você souber também quais são as cidades ali que mais estão contratando pro pessoal aí ficar de olho nas oportunidades, é bem bacana.
Cara, vamos dizer assim que o Canadá precisa de tudo.
Até PHP?
Até PHP, cara.
Porra, PHP, sim. Até que enfim...
Achou outro lugar, velho.
Tem vaga, sim, se você for...
We are...
Oh, mas os sites canadenses que eu vi até hoje, eles eram bem feinhos, assim, então é bastante provável que eles tenham sido feitos em PHP, Luiz.
Oh. Falou que não tem front-end no Canadá, cara.
Ele pode vir pra dar suporte, não pra melhorar, né, cara? Tá tranquilo.
Ah, então beleza.
Que bad.
Então, cara, na verdade, se você pegar estudos aí dos últimos anos do Canadá, o Canadá quer importar pessoas. Ele quer, até 2040, se eu não me engano, ele tem que continuar mantendo o mercado dele com a importação de pessoas, de conhecimento, né? Pessoas que estejam que tenham estudo, que tenham universidade. Inclusive, tiveram pessoas que vieram sem universidade também, com tecnólogo só. Eu acho que é possível. Não sei de precisar se dar. Mas na nossa área, tecnologia, a área de desenvolvimento, cara, tem de tudo aqui. Se você for no Van Hack lá, você vai ver que tem... O perfil é muito parecido, é sempre coisas mais atuais, usando JavaScript e Java. Isso vai ter uma pancada de coisas, você vai conseguir muita coisa. Inclusive na empresa que eu tô, é bem comum, eu entrei como Java, por exemplo, mas eu tava fazendo coisa em Python, tava usando Terraform esses dias para fazer coisa de deployment, de infraestrutura. Então você acaba mexendo com tudo. Eu achei bem parecido com o que a gente tem no Brasil. E até um pouco do que a gente conversou no começo, né? Que é o cara full stack lá e vai fazer todo o ciclo do projeto.
Aí é comum também ter o perfil full stack ou eles gostam de especialista front-end, back-end? Como que funciona aí nessa parte?
Na empresa lá tem os três. Pelo menos na empresa que eu estou, a gente faz... Eu vim como Java developer. Eu hoje tô num time e trabalho como back-end, principalmente. Mas se tiver coisa de front-end, eu tenho que pegar também. Então, eles gostam do full stack, mas eles te alocam na área mais comum pra você, vamos dizer assim. Então, tem gente que veio como full stack, tá como full stack mesmo. Teve gente que veio como front-end, mas tá mexendo com back-end. Pelo menos na empresa que eu tô, é algo bem dinâmico, assim, cara. Você vai fazer de tudo. E eu acho que é um negócio legal. Se você tiver... Isso é um ponto positivo pros brasileiros. É, a gente tem o perfil de trabalhar com tudo no projeto. Então, é algo que vai ajudar o pessoal. PHP precisa, JavaScript. Se você for na VanHack, tem 300 mil empregos lá. E, assim, funciona. Eu vim pela VanHack. A gente fica naquela dúvida de, pô, será que é uma empresa que funciona? Não, funciona assim, cara.
VanHack patrocina a gente.
Então, é um negócio que funciona.
Não, tirando a brincadeira aí, fica o convite, pessoal da VanHack aí, pra gente gravar um episódio aí, cara. Vai ser muito bacana.
Vamos dizer que é um país que precisa de muita mão de obra. Em todas as áreas, tá? Então, por exemplo, você trabalha com TI, mas minha esposa é farmacêutica. Se ela, no caso dela, ela teria que validar o diploma, mas ela tem vagas de farmacêutica que ela poderia concorrer. Provavelmente ela ia começar a trabalhar como farmacêutica. Inclusive, é uma profissão muito valorizada aqui, pra quem é farmacêutico, não é da área de TI, tá ouvindo o podcast. É algo pra se investir. Vai gastar um pouco de dinheiro, porque tem que validar o diploma, tem que passar por todo... Tem quase que fazer uma universidade aqui de novo. Mas é uma área que paga muito bem no Canadá. Então, a área de TI, ela tem muita vaga. Se você olhar lá no LinkedIn, no VanHack, as empresas principalmente estão em Toronto. Como eu falei, tem 15 mil empresas lá em Toronto. Você consegue ir pra lá. E nas áreas, na Toronto e em volta de Toronto. Né? Mississauga, tem Kitchener, Waterloo, Hamilton, Burlington, acho que fica ali do lado também. Então, ali tem muita coisa. E Vancouver, que é o outro centro. O problema dessas cidades é o custo de vida, né? É muito mais alto. É algo que você tem que pesar. Talvez, às vezes, seja melhor procurar em outras províncias mais... Talvez não na província, mas em cidades um pouco menores para você ter um custo de vida mais baixo. Não precisar se matar tanto de trabalhar para ter dinheiro para pagar as coisas. O custo de casa em Toronto, por exemplo, é muito alto. O custo de casa em Vancouver é 4 vezes maior do que Winnipeg, por exemplo. É algo a se levar em conta. Voltando para tecnologia, porque eu fico desviando do assunto. Tem pra todos os gostos, cara, pra todas as áreas.
Bom, eu tenho pergunta de 2 ouvintes aqui. Primeiro do Wilterson Garcia. Ele perguntou se você já foi no famoso Bar de Gelo.
Não fui, cara. Não sei. Eu sei que em Winnipeg eles fazem um monte de evento quando chega o inverno mesmo, porque o rio aqui passa bem no meio da cidade, ele congela inteiro.
Caraca, que massa.
Congela de...
Caraca.
Eles constroem palcos de banda, assim, no meio do...
Caralho.
Do gelo, porque...
Você quer gostar de ver no perigo, hein?
Eles fazem coisa de glue, assim.
Que massa.
Castelinho de gelo. Então tem bastante coisa, mas ainda não fui. Mas é uma coisa que eu quero ir, sim.
Massa. E o Matheus Velho perguntou se o inglês é suficiente nos lugares onde falam francês também. Se você tiver só o inglês, você é tranquilo ou... Não, você já até comentou isso no episódio, né? Mas você acredita que é uma segurança, assim, pra quem fala um bom inglês?
Cara, pra quem fala inglês, aqui é o seguinte. Você tem vaga mesmo que o seu inglês não seja o mais top do mundo, tá? Então, se você consegue se comunicar, consegue entender, consegue passar a mensagem, mesmo que você tenha um pouco mais de dificuldade, não tenha problema com isso não, cara. Vai em frente, busca aí o negócio, busca a imigração, porque é algo que você consegue. Dentro do sistema de pontos lá, eles, inclusive, têm pontos... Pra quem... Eles usam CLB, pra quem tem CLB 5, que é um... Vai lá no site, dá uma olhadinha o que é o CLB lá, você vai saber. Mas tem inglês.
Mas em questão de, tipo, pegar um táxi, ir no restaurante, alguma coisa assim, o pessoal também fala inglês tranquilo? Ou tem algumas cidades que é só francês, se você não falar francês, você não se comunica?
É, a cidade que eu tô, ela é principalmente inglês, né? Então, eu não sei te dizer se, por exemplo, se você for pra Quebec, você vai ter muito problema falando só inglês. Mas eu acho que não, cara. Mesmo em Quebec, você tem muita pessoa que fala inglês. A primeira língua deles lá é francês, mas você tem todas as pessoas que estão imigrando pra lá e que falam o inglês e o francês. Então você não vai ter muito problema pra se comunicar. Eu não acho que seja um problema só o inglês. O problema é que as empresas que estão em Quebec, elas exigem que você tenha o francês, a maioria delas, né? A grande maioria. Então, assim, você pode ir sem o francês, se você der a sorte de achar uma empresa que não te obriga a ter o francês. Mas eles tentam manter, assim, você fala, é uma província em francês, você fala francês.
É interessante, né, porque no Brasil, apesar de ser muito pouca gente que fale francês, se você falar, é um nicho de mercado interessante, né, você conseguir ir pra Quebec, porque acredito que eles tenham mais problemas pra trazer pessoas do que a parte que fala inglês, né.
É, inclusive eles têm alguns incentivos, né, se você for pra Quebec, se eu não me engano, o imposto que você paga é um pouco menor. Cara, tudo isso tem lá no site do Imigração Canadense. Todas as informações você consegue lá, mas eu acho que sim, eu acho que você paga um imposto um pouquinho menor do que nas outras cidades, mas em contrapartida, o sistema de Quebec, você tem que fazer a prova em francês, né? Eles não aceitam a prova em inglês.
Ah, entendi.
Ah, mas é tranquilo, cara. Aqui no Brasil a gente tem esses problemas de idioma aí também, cara. A gente tem pessoal falando mandioca, macaxeira,
E brigando ainda.
E é tudo a mesma coisa.
Tem gente que fala Vina.
Mas tem algum outro nome?
Eu tenho certo.
Qual?
Salsicha.
Não, tá errado.
Errou! Errou! É, você tá em minoria aí, Gilberto.
Inclusive, minha filha fala salsicha.
É, agora só, daqui a pouco entra na descrição biscoito e bolacha, daí a gente tem mais 2 horas de episódio.
Dois podcasts, só de
é, mas
biscoito
certo.
Bolacha.
Pra carioca, provavelmente Vina eles chamam de biscoito, que eles chamam tudo de biscoito.
Hot dog é um biscoito de salsicha.
Deixa aqui nos comentários se você acha que é biscoito ou bolacha, mas já vou adiantando vocês que o certo é bolacha. Grande abraço.
Acho que só pro ouvinte que tá interessado em se mudar, você falou que o Van Hack é uma porta legal pra você conseguir vagas e tal. Mas fora isso, você tem mais alguma dica, assim, de portas de entrada pro pessoal procurar vaga, procurar empresas que trazem pessoas? Como se preparar, né? Se você tem interesse pra mudar pro Canadá, né? Quais são as coisas de curto e médio prazo que a pessoa tem que fazer?
Cara, curto prazo... Se você quer migrar pro Canadá sem você ter emprego, você tem que ter a prova de inglês. Porque você vai ter que ir pelo processo de Express Entry. E pra isso, você vai ter que fazer o IELTS. O IELTS ou o seu PIP, depende de onde você tá. O IELTS, o seu PIP não tem no Brasil, então seria só o IELTS. E o IELTS você tem que estudar, porque o... aquele negócio, tipo, prova de concurso. Você vai ter que fazer lá a provinha, na estrutura da prova, então é uma estrutura um pouco mais complicada, mas consegue fazer. E aí, se eu não me engano, pro Express Entry, você tem que ter CLB7, pra ser aprovado pra criar o seu perfil do Express Entry. E se você tiver CLB 8 ou 9, que é um inglês muito bom, você consegue vir sem ter emprego, só tendo universidade no Brasil.
Caraca, sério, você pode mudar pra achar emprego aí.
Isso, você pode mudar pra achar emprego. Inclusive, tem casos lá na empresa onde a gente trabalhava de pessoas que fizeram isso, que estão no processo aí, estão pela boa.
Mas será que o processo é até mais rápido do que... Porque você falou que pode levar até um ano você sair do Brasil e até lá.
Então, o processo ele é mais rápido, mas ele também demora um pouco. Ele é mais rápido porque quando você vier pra cá, você já vai vir com o Permanent Resident. Então, você já tem o PR. Você pode vir pra qualquer lugar do Canadá.
Ah, entendi.
Escolhe pra onde você quer vir, entendeu? Esse é o legal do Express Entry. Mas você tem outras formas de vir. Você não precisa vir trabalhando pra cá. Você pode entrar numa universidade aqui, vir estudar. Aí você estuda. Geralmente quem vem estudar, o cônjuge, né, o esposo, eles recebem o visto de trabalho atrelado ao teu visto de estudo. Então se você sair da universidade, a pessoa perde o visto de trabalho, vocês têm que voltar pro Brasil. Mas a pessoa ela pode vir pra cá estudar. Inclusive, se eu não me engano, tem vistos de estudo que permitem o trabalho. Então, por isso que eu te falei, né? Cara, tem N formas de você vir pro Canadá, não é só com trabalho. Se você tem uma grana guardada aí, você consegue se manter aqui por um tempo. É, você e sua esposa conseguem se manter aqui por um tempo, estudar aqui. Isso conta muitos pontos, porque quando você começa a estudar aqui, você conhece pessoas, você conhece empresas, e aí você consegue um trabalho aqui também. Então, claro que não vai ser um negócio simples, você vai ter que gastar uma grana, porque ainda mais agora que o dólar disparou, mas se você tem meta disso, é algo que você consegue fazer.
Isso é real mesmo, porque eu conheço um rapaz que ele foi com a esposa pro Canadá, ela entrou com o Ciências Sem Fronteiras como estudante, ele foi com autorização pra trabalhar, né? Então, depois de um ano, mais ou menos, ele conseguiu trabalho na área mesmo, né? Então, isso foi interessante também.
Você consegue vir de N formas, não só tendo trabalho. Claro que tendo trabalho facilita muito, né? Porque você vai chegar aqui, você já vai conseguir alugar uma casa, alugar um apartamento mais fácil. Então, talvez comprar um carro. Teve muita gente que chegou aqui com um mês de Canadá e já tinha carro. Tava dirigindo pra cima e pra baixo.
Caraca, que massa!
Então, se você, por exemplo, traz dinheiro do Brasil e vem comprar um carro aqui, você consegue sair com um carro usado no dia seguinte.
Caraca!
O processo aqui é bem rápido.
Você só precisa levar teu carro no avião.
Também.
Pô, e como é que é uma questão que agora para pensar aqui, com esse frio de menos 20 aí, como é que faz pra não congelar o óleo? O carro tem uma resistência que se liga na tomada pra esquentar o óleo?
Ele tem uma resistência que se liga na tomada pra esquentar o motor.
Viu só a luz deu risada, mas é verdade, ó.
Sério, cara? Que louco, velho.
Se eu não me engano, o óleo não congela, né? Porque ele não tem Mas ele... O problema é que ele perde a... Vamos dizer, a elasticidade dele, a viscosidade, porque ele tá muito frio. Mas ele não chega a congelar.
Ô, louco, que pira
e aí
isso.
Você tem o block heater, né, que eles falam. Você liga ele na tomada ali uns 10 minutos antes de você ligar o carro. E aí ele vai aquecer o motor ali pra derreter um pouco o óleo, pros pistões não passarem pelo
ter lubrificação.
Pelo motor ali e estragar tudo. Isso.
Carro a álcool aí, sem chance, então.
Não, cara, nem tem opção na bomba. Você vai ter que usar álcool de cozinha.
Pessoal, então aí tá louco pra sair o carro elétrico logo, então.
Cara, é que aqui custa $1 o quilo, o litro da gasolina.
Nossa,
então,
cara.
Caraca.
É, e no inverno fica mais barato. No inverno cai pra 70 centavos.
Não, espera lá, vamos fazer uma conta aqui. Um dólar canadense, vamos ver quanto que tá no Brasil.
Não pode converter.
É metade, cara. Metade do dólar americano normalmente, não é?
2,83.
É, tá 2,83.
Caraca, aqui a gasolina tá 5 pila.
É, então, já é metade. Se você converter, já é metade.
Quando esse episódio foi gravado, né? Porque podemos bater o recorde ainda. Acreditamos em você, Brasil.
Nada tá tão ruim que não possa piorar.
Só isso da gasolina já vale a pena emigrar pro Canadá, hein?
Vale a pena vir abastecer no Canadá e voltar pro Brasil.
A gente brinca, hein? O Brasil tem muitas vantagens. É muito bom morar no Brasil, cara. Mas quando você começa a olhar essas coisas aí, cara, começa a dar um tipo, putz.
Eu sempre falo pro pessoal, né? Principalmente quem mora em Curitiba. Eu acho que Curitiba é um pouco privilegiado porque é uma cidade grande, mas organizada. É uma cidade limpa, por exemplo. Se você vai. Cara, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo, então eu posso falar. Puta porquice. O cara não tá nem aí, velho. Chão sujo, se você vai no centro da cidade é fedido. Não que o de Curitiba seja muito cheiroso, porque também fede uns lugares lá. Mas a cidade é limpa, é uma cidade um pouco menor, então consegue se manter melhor, né? Mas já fui pra outras cidades do Brasil aí. Puta que pariu, cara, não tem como. A pessoa não mora, ela sobrevive.
Cara, mas não precisa só falar do Brasil, não. Aqui em Nova York, a área perto do Central Park ali fede, mijo, do jeito muito foda.
Eu queria ter esse problema, né, Luiz? Queria ter esse problema do Everton.
Pois é, tô falando, esse cara não existe, cara. A gente tá conversando com inteligência artificial, na verdade. Mas olha, você ouvinte aí que quiser fazer um teste como que é o Canadá, mora aqui um tempo em Curitiba, aí de Curitiba você vai pra lá.
Até porque Curitiba, né? Frio.
Friozão aí, ó. Tá aí. Curitiba é o Canadá brasileiro. Pra fechar, tem uma pergunta aí que eu tava aguardando. O pessoal é tão apaixonado por hockey assim, que nem o brasileiro gosta tanto de futebol, o pessoal é tão assim ligado no hockey ou é ladainha?
Cara, tem um canal, pra você ter ideia, tem um canal na TV aqui que você coloca e ele fica passando todos os resultados na TV e não passa nada, só passa isso.
Caraca!
Só o resultado de hockey. Não tem isso no Brasil, eu pelo menos não tinha em casa, né, um canal que passasse todos os resultados do Campeonato Brasileiro sem passar nada, ele só fica estático ali mudando o númerozinho.
Tipo, quando você acompanha a bolsa de valores, assim?
Isso, exatamente igual. Fica uma musiquinha e propaganda do Nuvol.
Tem esse lance, torcida organizada e tal, não chega tanto?
Cara, eu não sei. Quando tem jogo do Jets aqui em Winnipeg, cara, é um inferno. Porque o centro fica cheio ali. Inferno não, né? Inferno, eu digo, as pessoas...
É porque tá frio, né? É porque tá frio dentro do inferno.
É. Inferno negativo, né? Não, mas todas as pessoas saem de casa com a blusinha do Jets, com o chapeuzinho do Jets, e depois do trabalho eles vão direto pro,
bacana,
pro estádio.
Bacana, cara. Um pouco mais tranquilo, eu imagino.
É, e aí você pode assistir o jogo até de fora do estádio.
Mas e o joguinho, como é que é? O curling da chaleira lá, o pessoal também curte aí?
Caralho, cara, você não vai acreditar, velho.
Porra, eu sou super fã disso daí, cara.
Você não vai acreditar o que tem aqui. Tem um clube de curling, tipo de bocha, tá ligado?
Que massa, cara.
Cara, eu fui viajar aqui pro lado, tipo, uma hora daqui, 40 minutos daqui, e eu tava saindo da cidade, eu falei pra minha esposa, eu não acredito no que eu estou vendo. Temos um clube de curling. Eu tinha que ir lá, cara, mas eu não consegui, tava fechado.
Pô, cara, vá lá, meu. Imagina que massa.
Cara, deve ser animal.
Jogar uma chaleira lá, daí a galera dá uma varrida na frente ali, porra, deve ser super irado, cara.
Deve ser animal, cara.
Não, parece um país muito bacana aí, de se conhecer. Pra fechar o episódio, que a gente até estourou o nosso tempo aqui, mas a gente falou muitas coisas bacanas sobre o Canadá aí. Eu queria que você desse agora aí um resumo do que você vê que não é bacana. Vamos para as desvantagens do Canadá aí, para a pessoa pesar na balança se vale a pena ou não.
Que não é bacana.
E esse foi mais um episódio.
Não, cara.
Imposto. Eu ouvi falar que o imposto aí de renda é bem alto, por exemplo. É, confirma a informação? Ou...
É, ele é alto, mas ele é alto no Brasil também. Então, a diferença aqui é que você vem e você vê o teu dinheiro sendo retornado, né? Então, a cidade inteira aqui, ela foi reformada pra ter ciclovia. Então, você vai pra quase qualquer lugar do centro ali, todas as ruas estão reformadas, que eles reformaram nesse verão, e todas elas estão com ciclovia. E todas as calçadas estão reformadas, a grande maioria.
Ô, louco, hein?
E aqui é um negócio muito louco, cara, porque um dia a gente tava passando numa rua, tava tudo destruído, assim, ó. Você não conseguia transitar. A gente passou no dia seguinte, todas as calçadas estavam prontas. E a gente passou no dia seguinte, tava tudo terminado.
Caraca.
Em 3 dias.
Igualzinho no Brasil.
É igual...
Eu até fiquei espantado, porque a gente passou e eu falei pra minha esposa, mas a gente não tinha passado aqui ontem? Aí ela falou assim, ah, a gente passou. Aí eu falei, tinha alguma coisa diferente aqui. Ela falou, não tinha calçada. Eu falei, muito perspicaz.
Tá vendo esse viaduto aqui? Então, ontem não tinha.
Tem? Bom, muito obrigado aí, Gilberto. Pô, muito legal. Acho que o Canadá é um país muito pra frentex aí. Eu particularmente, tenho muito interesse no Canadá. É um dos sonhos que eu tenho desde de pequeno, pra ser sincero. Então, quem sabe aí no futuro a gente vire colegas de trabalho. E, bom, eu vou estudar um livro aqui de como controlar um urso bêbado. E vambora.
Eu já tô estudando como fazer um iglu, então.
Ah, e quando você achar o Luiz aí, conta pra gente também.
Isso daí vai ser boa quando achar.
Depende, né? Só se o urso vomitar, né?
Pesado, pesado.
Pesadíssimo.
Muito obrigado, Gilberto, pela participação. E realmente, Canadá é de interesse aqui meu e da Mué, como os caras continuam do sarro aí. E quem sabe um dia a gente não se vê pelo Canadá.
Isso aí, quem sabe. Tô pertinho aqui, quem sabe um dia a gente joga um curling.
Obrigado a vocês, obrigado pela chance aí de falar um pouco sobre como que foi a chegada aqui. E é isso aí, valeu.
Depois que tiver um muro aí, a gente conversa melhor aí como que funciona.
É só pular, tá tranquilo.
Só pular que tá tranquilo. Por enquanto você pode ainda dar...
Menos 20 graus.
Pular no Niagara Falls lá, que nem o pica-pau.
Vai ser igual um cubinho de gelo.
Bom, e muito obrigado você ouvinte por acompanhar esse episódio até o final. Foi muito bacana, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente manda pro Gilberto aí. Com certeza, tenho certeza que ele vai querer colaborar. E, bom, comenta aí também se você acha que o certo é biscoito ou bolacha. Se você achar que é biscoito, pode sair do nosso podcast, não tem problema. Não, brincadeira. E não esqueça que esse episódio foi trazido a você pela Impulso Network, que tem muitas vagas para trabalhar remoto, então você tem chance de trabalhar para empresas brasileiras morando no Canadá. Olha
que vantagem,
hein? Ó, só vantagens. Muito obrigado aí pela sua atenção, deixe seu like aí em qualquer agregador e nos curta em todas as redes sociais. Aquele abraço, até o próximo episódio. Tchau.
Adeus.
Isso aí, vem cá. Vem Canadá.
Meu Deus.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.